Entrando no ar, Hit the Glass.
Alô, amigos, alô, ouvintes do Hit the Glass, o seu podcast sobre basquete está de volta. Tivemos algumas dificuldades técnicas nas últimas semanas, mas estamos de volta para o primeiro episódio de 2019. Aqui é Adriano Albuquerque falando, seu apresentador, acompanhado dele, meu colega, meu amigo, Rubens Borges!
Atrasadíssimo, mas feliz ano novo para todo mundo.
Feliz ano novo, é o primeiro do ano, a gente pode falar feliz ano novo, pode até dizer feliz Natal que a gente passou. Feliz Chanukah, feliz Kwanzaa, feliz tudo, né?
Enfim. Festivus, pra quem gosta de Seinfeld.
Exatamente, feliz Festivus. É. Como foi a sua passagem de ano novo, Rubem?
Foi muito boa, tanto Natal quanto Ano Novo, com pessoas que eu amo, que me amam de volta. Comida boa, bebida boa, companhia boa. Precisamos de mais alguma coisa?
Que beleza, não precisa de mais nada, né? Eu só acho que tá perfeito.
A gente... E a tua?
A minha foi... Já tive melhores. Foi tranquilo, não foi nada ruim, não.
O novo chegou correndo de Los Angeles.
É, pois é.
Cobrindo as lutas.
Tava cobrindo lá o UFC também, o que também atrapalhou um pouco os nossos podcasts. Mas estamos aqui, isso que importa, para discutir NBA... em especial nesse episódio. Antes de entrarmos no que vamos discutir sobre a NBA, passar rapidamente pelo desempenho do Franca na Liga Sul-Americana, campeão na Liga Sul-Americana, e a Copa Super 8 do NBB, vencida pelo Flamengo, né? A gente não teve chance de falar disso ainda. Rubens, você que assistiu às finais do Franca, né, com bastante atenção para a gente poder comentar aqui e não conseguiu. Por favor, faz um resumo aí sobre o que Franca precisou fazer para vencer aquela final contra o Instituto. Quais foram as suas impressões do desempenho do time brasileiro naquela final?
Primeiro jogo na Argentina, o ginásio estava numa situação deplorável. Parecia hóquei no gelo mais que basquete, escorregando muito. E claro, atrapalha os dois times, mas o time argentino estava em casa, né? Pelo menos eu imagino que eles estejam um pouco mais acostumados com aquela situação toda e tinha uma torcida em cima. No segundo, o Franca jogou muito com o DJ, jogou demais, colocou o time nas costas em alguns momentos e conseguiu jogar no contra-ataque. Fez aquilo que a gente falou bastante algumas vezes durante o campeonato deles, a defesa por pressão encaixou e o time conseguiu muito sair no contra-ataque, coisa que a condição da quadra evitou muito essa defesa mais forte e o contra-ataque.
Verdade. Verdade. E tem que ser dito, né? Um dos meus jogadores favoritos, o André Góes, entrou muito bem no final do jogo e selou a vitória, né, com sangue de gelo na linha de lance livre, né?
Calma, tranquilo, calma, imensa tranquilidade, clara. Era receber a falta, era basicamente dois pontos garantidos. É sempre bom ter alguém assim no time, né, Adriano?
É muito importante ter esse fechador, né? E vou dizer, um time assim que... Eu, como torcedor do Flamengo, fica difícil torcer contra o Franca. Assim, tem vários jogadores que são dos meus favoritos, dos jogadores que eu mais gosto no basquete nacional. O Didi, né, em excelente fase. O Lucas Dias, um dos garotos, um dos talentos que eu mais gosto no basquete nacional. O André Góes, que é um jogador que eu gosto desde a época de Joinville e que estava muito bem no Vitória também, antes de ir para Franca, que é um cara que sai do banco no Franca, né? O André Góes, Didi saindo do banco no Franca. E o Hetzheimer também, né, que ainda está saindo do banco também, que é talvez o meu pivô favorito. Jimmy também, um timaço realmente esse time do Franca. Agora, ainda assim, eles ganharam a Liga Sul-Americana, que garantiu a eles a vaga na Liga das Américas deste ano, só que foram disputar a Copa Super 8, venceram os dois primeiros jogos, e aí, para surpresa, acho que de alguns, até minha particularmente, acabou perdendo em casa para o Flamengo na final, 79-75, e o Flamengo assim garantiu vaga na Liga das Américas do ano que vem, né, de 2020, não essa agora que começa este mês. O Flamengo, nesse, o Franca está junto com o Mogi, junto com o Paulistano, mas o Flamengo vai jogar a Liga das Américas no ano que vem, depois de vencer o Franca por 79-75. Rubens, eu lembro que a gente comentou, né, que eu não sabia como o Flamengo ia se ajeitar e pelas atuações do Flamengo na Liga Sul-Americana, assim, depois, né, eu comecei a perder um pouco de fé no time, mas o time fez uma grande apresentação, né, principalmente no primeiro tempo, no segundo período, quando limitou o Franca a 5 pontos e venceu o jogo, conquistou esse título, né? O que, que você acha que foi vital para o Flamengo encontrar a fórmula para vencer o Franca?
Eu vou te sacanear nessa, já, porque eu não consegui ver a final.
Aí fica difícil.
Eu vou perguntar pra ti. O que tu acha, porque eu não consegui ver mesmo.
Bom, eu estava em viagem, né? Eu só acompanhei pela internet a repercussão depois. A gente vendo pelos números, né, o Flamengo conseguiu defender bem os arremessos, né, do Franca. A gente viu o Franca com um aproveitamento bem pior do que vinha mostrando. O Flamengo teve um bom aproveitamento, né, tanto de 3 quanto de 2 pontos, mas principalmente defendeu muito bem as tentativas do Franca de 2 pontos, né? Limitou os chutes de 3 pontos do Franca, de onde o Franca teve um ótimo aproveitamento. Franca reagiu no final, mas o Flamengo teve aí o Balbi muito inspirado, Marquinhos muito bem também, e o próprio Anderson Varejão com 26 pontos, né? Com 16 pontos, né? O Balbi fez 20 pontos, o Marquinhos com 15 pontos, então o time parece ter se encontrado, Rubens, ter encontrado a fórmula, né, para limitar aqueles erros de defesa, de supercompensar, né, na marcação muito agressiva. E vamos ver agora como é que isso vai se manifestar na temporada mesmo, né? Eu acho que está bem claro que são os dois times a se bater, né?
A final do Super 8, não, o resultado final pode não ter sido, porque são dois times, para mim, num nível, se não o mesmo, bem parecidos, mas a final em si deu a lógica, né, dentro de cada lado, era para ser Flamengo e Franca.
Exatamente.
E o Flamengo, pelo que você tá me falando, melhorou, conseguiu ganhar, melhorando, se arrumando bem no que tu tinha mais medo nesse time, que era a defesa de arremessos longos.
Isso. E acho que mais importante até, não só de defender e forçar o time do Franca para dentro, mas de não deixar tanta abertura ali embaixo, né? Porque o Flamengo tava se perdendo muito em pick and roll e deixando cestas fáceis nisso, né? Justamente por essa super agressividade em marcar para tentar marcar o pick and roll. Vamos ver agora como desenrola a temporada do NBB, que ainda tem muito jogo, né? Tá terminando o primeiro turno, agora começando o segundo turno. Todos os times agora já têm 13 jogos, alguns times já fizeram o 14º jogo, que seria o primeiro do retorno. E vamos ver o que acontece daqui para frente, Rubens. Agora vamos falar mais de NBA nesse episódio. A gente, os últimos episódios, tem falado muito de seleção, muito de NBB também. E estamos chegando na metade da temporada da NBA também. E começou esse mês a votação para All-Star Game, né? Para o Jogo das Estrelas. Essa, esse ano, um esquema diferente, né? É só um mês de votação, só em janeiro a votação. E também a NBA fazendo uma parceria ali com o Google, né? Não tem mais aquele negócio de votar no Twitter, votar...
E vendendo tudo, Adriano. Até a votação do All-Star Game os caras venderam.
É o capitalismo, o mundo capitalista e os tempos modernos. É tudo patrocinado, né? E daqui a pouco, quer dizer, o título da NBA já, acho que é finais da NBA apresentado pelo YouTube. O Larry O'Brien provavelmente vai ser apresentado pela Kia, alguma coisa assim.
Daqui a pouco o nome da liga vai ser apresentado por alguém.
É, pois é, isso daí, né? A gente já vê aqui no Brasil o NBB Caixa, né?
É, mas é uma situação financeira bem diferente, né? Mas isso é assunto, eu acho que é assunto para um podcast inteiro isso aí.
Sim, é um assunto para um outro podcast, talvez até outro podcast em si, não só outro episódio. A gente quer falar aqui hoje de All-Star Game e os convocados para o Jogo das Estrelas. Claro, né, Rubens, a gente já teve muita discussão. A gente vê muita discussão sobre se os fãs deveriam votar ou não. Acho que isso é irrelevante. Irrelevante, acho que é um jogo para os fãs, beleza. O que a gente vai falar é sobre quem deveria estar nesse jogo das estrelas. Então, Rubens, eu queria que você começasse me dizendo qual que é o trabalho mais difícil, né? Escolher os All-Stars da Conferência Leste ou os da Conferência Oeste?
Esse ano, um pouco mais a do Leste. Do Oeste, desculpa, eu disse Leste, mas do Oeste. Pelo esse formato de escolher os jogadores do backcourt, que são o ala e o ala armador. E os da, o armador e o ala armador. Bata, eu tô confuso nesse momento, vou voltar. Do Oeste é o mais difícil, principalmente por esse formato novo de não escolher por posição. E escolher o backcourt, que é o armador e o ala-armador, e o frontcourt, que são as outras cinco posições. Então, tipo, pra mim tem caras como o Jokic no frontcourt e o Paul George nas minhas escolhas, que ficaram de fora.
Olha.
Então, eu achei um pouquinho mais disputado, um pouquinho mais difícil. E vou dizer uma coisa, o Paul George, um que até agora eu tô meio, talvez até na hora de te falar o time, eu troco e coloco ele dentro e tiro um dos caras que eu coloquei. Então, pra mim, tá um pouco mais equilibrado. O Leste parece um pouco mais óbvio, mas também com, né, eu acho que eu vou ter um cara ali no backcourt do Leste que não sei se vai estar no de todo mundo.
Certo. Certo, eu acho sim que os times titulares são bem claros, assim, na verdade. Não vejo muito espaço para discussão, acho que talvez em uma ou outra posição. Você está me dizendo que o Jokic e o George não estão entrando no seu time titular. Eu já coloco o Jokic como titular. Claro, assim, ele, claro, depende da votação e tal, dos fãs, e talvez ele não entre por causa disso, né? Ou agora tem até que separar aqui a votação, a primeira prévia da votação, né? Mas se a gente fosse escolher por méritos, assim, por quem são os cinco caras que estão melhores ou que representam melhor o que está acontecendo nessa temporada, os meus cinco titulares no Leste seriam Kyrie Irving, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Kawhi Leonard e Joel Embiid. Acho que, assim, não tem muita discussão de que são esses cinco os titulares no Leste. Não consigo ver uma discussão quem mereceria mais ser titular no Leste do que esses cinco. Uhum. Você concorda comigo nisso?
O meu, tirando, eu só trocaria o Kemba Walker pelo Oladipo.
Certo.
Eu acho que o Pacers está fazendo uma temporada surpreendente. E muito disso é pelo Oladipo. Mas é mais ou menos isso.
Vamos entrar nesse debate daqui a pouco, mas assim, é, são dois óbvios também, o Kemba Walker e o Oladipo. Você acha que tem que estar... O Kemba Walker, apesar de ele não ser seu titular, ele tem que estar no grupo de 12 ali,
certamente,
né?
Certamente.
No Oeste, os meus cinco titulares hoje seriam Stephen Curry, James Harden, LeBron James, e aí eu escolheria pela representatividade do que tá acontecendo esse ano no Oeste, Tobias Harris,
boa,
e Nikola Jokic. Acho que o Jokic mais claro do que o Tobias. O Tobias tem muita concorrência, poderia botar o Paul George realmente por estar sendo o líder ali no Oklahoma City, ou o Kevin Durant por ser o Kevin Durant, mas o Tobias eu colocaria ele como titular, como uma premiação pelo excelente momento dele e do Los Angeles Clippers, que está surpreendendo e se mantendo no top 4 ali do Oeste. Talvez o Tobias não seja tão claro, mas eu acho que o Tobias é um claro candidato aos 12, e o Jokic, para mim, é um claro candidato aos 5. Quem você tem nos seus 5 titulares no Oeste?
O Curry, o Harden e o LeBron. Só acho que é meio hors concours esse ano, né?
Sim.
E daí eu tenho... Aí é que eu fico bem dividido entre colocar o Durant ou o Paul George. Eu vou de Durant porque... Aí eu tenho uma bronquinha com o Paul George esse ano, ele tá quebrando e talvez eu devesse esquecer ela, mas ele sempre foi um jogador de um mês ali, que chegou no começo da temporada, vai ser candidato a MVP e tal, e esse ano ele tá demorando um pouquinho mais pra ter aquela decaída clássica dele. Talvez não tenha, talvez seja o ano que ele realmente amadureceu essa de manter a temporada inteira a alta qualidade. E o Monocelha, que é o cara que mantém esse time do Pelicans, mesmo não estando bem na tabela hoje, mas se não fosse ele ia ser um time horrível, e se o Pelicans não fosse um time horrível, ele seria meu candidato a MVP.
É, ele com certeza tá no grupo dos 12. Agora, o complicado para mim, Rubens, é escolher 12 pessoas para fazer o time, os times de All-Star. No Leste tá bem mais tranquilo. Assim, fora os 5 ali que eu mencionei, Giannis, Kyrie, Kemba, Embiid, Kawhi. Aí eu colocaria o Siakam, o que acho que tá bem...
Uma temporada tá... eu acho. Exatamente. Talvez seja o candidato de power most improved, né?
Com certeza, eu acho que ele é o primeiro colocado no momento. Botaria o Kyle Lowry, que a importância dele para o Toronto é muito grande, está cada vez mais clara. Tenho o Blake Griffin, que para mim tem feito um grande campeonato, melhorou bastante em relação ao ano passado, está um jogador mais eficiente, apesar do Detroit ter tido uma queda. E aí, quanto ao Pacers, cara, eu fico meio na dúvida sobre o Oladipo, porque o Oladipo também teve um tempo fora, acho que ele teve um pouquinho de regressão em relação ao ano passado, mas ele continua jogando em alto nível, e quando ele não jogou, o time continuou muito bem, acho que até não melhorou, assim, como a forma de jogar, mas subiu, continuou subindo e se mantendo ali entre os 5 do Leste, né? Eu fico na dúvida se é o Oladipo o representante do Pacers, ou se poderia ser o Miles Turner, ou se poderia até ser o Thaddeus Young, que também é muito importante para o esquema, mas acho que é um jogador mais de margem, assim, né? Mais marginal. Eu, no sentido de margem, não de criminoso, por favor. E o Miles Turner e o Vitor Oladipo, para mim, que qualquer um dos dois poderia entrar nessa lista. Eu botaria o Richardson do Miami Heat, também como representante do Miami. Eu gostaria de ter um representante do Nets, que está indo muito bem também, surpreendendo. Ou o Spencer Dinwiddie, que é reserva, mas entra bem e é o definidor do time. ou de Angelo Russell, que tá melhorando também, mas não sei se eles são justos. O Drummond, o André Drummond, talvez pudesse entrar pelos números dele, são incríveis.
Cara, esses caras clubistas.
Não, mas pois é, assim, eu tô dizendo, acho que poderiam entrar por causa dos números, porque pela produção do time, pela produção, pelo que ele realmente faz, assim, né, não sei se ele deveria entrar, na verdade. Ele não é um astro, ele, na verdade, é o melhor role player da NBA. Assim,
eu,
talvez. Eu sei que você está implicando, mas eu estou falando isso sério. Eu queria falar sobre isso. O Jimmy Butler talvez mereça entrar, desde que chegou no Philadelphia, está muito bem. Ben Simmons. E aí eu já falei mais de 12. Mas ainda tem o Dwayne Wade, que provavelmente entra pelo voto dos fãs, como uma homenagem aí a ele, né, que está se aposentando. Né?
E não está tendo uma temporada horrível, né? Não está essa coisa maravilhosa, mas horrível não está.
Mas não é uma temporada não de All-Star, né? Também.
Não é uma coisa, vamos por merecimento só, e aquela coisa que muitos anos eu escolhia o piso dos times titulares por merecimento, não, não entraria. Um cara que tu não comentou, e também essa escolha tipo Andrew Drummond, que não é glamurosa, não é uma escolha que todo mundo vai concordar, que eu acho, mas tá tendo uma temporada bem sólida, bem legal, é o Vucevic.
Sim.
Que tá fazendo ter 20 pontos, 12 rebotes, 4 assistências, um toco, chutando 55% quase de quadra, 80% quase de lance livre. Ele tá tendo uma temporada sólida, um cara que também não oporia ele estar no time.
Ele e o Aaron Gordon estão jogando bem em Orlando, né?
Então acho que tem bastante escolhas óbvias, mas tem sempre esses carinhas, assim, esses caras que estão ali, não são os nomes da mídia, os nomes que aparecem pra gente em jogos também, aparecem bem menos na TV, mas são caras que podem estar, sem problema nenhum.
Vamos tentar fechar um time do Leste aqui, Rubens?
Vamos?
Então vamos lá, a gente tem aqui Giannis, Kyrie, Kemba, Embiid, Kawhi, e você mencionou o Oladipo também. O Oladipo seria o representante do Pacers, na sua opinião? Tá, então já vou até eliminar o Turner e o Young. A gente ainda tem, então, umas 6 vagas, né? São 12 jogadores. Pascal Siakam, estamos de acordo?
Sim.
Lowry?
Claro.
Blake Griffin?
Vou te dar essa colher de chá. Tô brincando, ele tá jogando bem, tá tendo uma temporada muito boa.
Ok, temos mais 3 vagas pra colocar.
Simmons.
Se a gente vai colocar o Simmons, eu já não vou colocar o Butler. Tá. Acho que eles não... O Philadelphia não merece entrar 3 caras no time.
Não, e o Butler tá se queimando de novo. Vamos aproveitar e deixar ele fora.
Exatamente.
Quem não sabe, só rapidinho, que ele andou, parece que ele andou discutindo de novo com o treinador agora em Filadélfia. Então, tá. Vamos ficar de olho nessa.
Eu botaria aqui o Richardson do Miami também, como representante do Miami. Um jogador importante. Se bem que pelo voto vai entrar o Wade, mas foda-se o voto, a gente tá falando aqui os nossos favoritos. Seria o Richardson, correto?
Pode votar.
Então agora temos uma escolha aqui entre Dinwiddie e Russell, Drummond e Vucevic ou Gordon.
Eu acho que o Russell tá surpreendendo bastante essa temporada, um cara que muita gente não deu mais nada pra ele.
Então você escolheria o D'Angelo Russell desses caras aqui?
Sim.
Então a gente termina o time com D'Angelo Russell. Temos aqui, então, vou ler aqui mais uma vez os nossos 12 do Leste. Giannis Antetokounmpo, Kyrie Irving, Kemba Walker, Joel Embiid, Kawhi Leonard, Victor Oladipo, Pascal Siakam, Kyle Lowry, Blake Griffin, Ben Simmons, James Richardson e D'Angelo Russell. São os 12 do leste. Agora no oeste que o bicho pega, Rubens. Agora no oeste o bicho pega. A gente tem aqui Curry, Harden, LeBron, Jokic, Durant, George, Tobias Harris foram os nossos candidatos aqui. Você vai comigo com o Tobias?
Eu gosto do Tobias, eu sempre gostei dele, sabe? Então... O Carmelo Anthony dos pobres.
É, exatamente. É. Mas agora o Carmelo com um chute de três também, né? Mas o Tobias, então, fica sendo o nosso representante do Clippers. Que o Lou Williams até talvez mereceria entrar, mas... acho que o Clippers... O Clippers com um representante já tá bom, né?
Mais bom.
A gente ainda teria 5 vagas num grupo de 12. E aí eu quero saber. Meus candidatos aqui para entrar nessas 5 vagas. Derrick Rose, Karl Anthony Towns, Russell Westbrook, Paul George já tá aqui. Russell Westbrook, Damian Lillard, DeMar DeRozan, LaMarcus Aldridge, Anthony Davis já estava no grupo também. Então, são 4 vagas para esses nomes, ok? CJ McCollum, Luka Doncic, Kyle Kuzma e De'Aaron Fox. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nomes para 4 vagas.
Eu acho que assim, por enquanto, o Rose, o Lillard e o DeRozan são caras que certamente tem que estar, eu não consigo tirar nenhum deles.
Aham.
Uhum. Principalmente Derrick Rose, com toda a história dele, com essa temporada que tem feito agora, parece que tá tudo dando certo, graças a Deus pra ele, porque, né?
É.
Cara, lutou muito e não desistiu, e sempre com uma lesão séria quando tava indo bem. E os outros dois eu não consigo tirar, eu acho. DeRozan hoje na NBA é capaz de ser meu jogador preferido. Cara que não chuta de três, não. Só faz o trabalhinho, defende legal, não é um grande defensor, mas defende legal. Chuta ali meia distância pra dentro.
Bom, eu sei que a gente escolheu vários armadores aqui, mas acho que dessa lista aqui do que sobra, a gente tirando já, colocando Rose, Lillard e DeRozan, a gente tem Karl Anthony Towns, LaMarcus Aldridge, CJ McCollum, Luka Doncic, Kuzma e o De'Aaron Fox. Eu não consigo ver o All-Star Game sem o Westbrook.
Não, o Westbrook tem que estar também.
Ele tem que estar, né?
Ele, assim, além de estar jogando bem, ele é aquele cara de All-Star Game, né? É o cara que corre sem parar.
Exatamente.
E queimação de bola.
É.
Todo jogo dele é meio que um All-Star Game, né, Adriano? Ele parece levar a mesma mentalidade sempre.
Pois é, verdade. Ele é agressivo ao extremo. Gosta de chutar também de três, de qualquer lugar.
Ele é o caos!
Ele é o caos, como diria Rômulo Mendonça. Nosso time, então, nossos times aqui, então, nossos 12, na verdade, porque o time em si, né, aquele esqueminha lá do 0 ou 1, vamos lá, cada um escolhe, né, então...
No, time de camisa contra o 100.
No Oeste seria Steph Curry, James Harden, LeBron James, Nikola Jokic, Kevin Durant, Paul George, Tobias Harris, Anthony Davis, Derrick Rose, Damian Lillard, DeMar DeRozan e Russell Westbrook. Rubens, então, né, nós teríamos um jogo aqui interessante aqui no Leste contra o Oeste, mas como a gente sabe, o que vai acontecer é que os dois mais votados vão escolher os seus preferidos ali, montar as suas panelinhas e se enfrentar. Achei que no ano passado funcionou legal, foi um formato bacana, e esse ano eles ainda prometem transmitir o draft ao vivo, o que acho que deve ser divertido. Mas você sempre se expressou contra essa mudança de formato. Então vamos para um Rubens Explica! Por que você é contra esse formato, Rubens?
Meu problema já começa na NBA ter feito meia bomba essa história. Não tem um... Eles acabaram com o Leste contra o Oeste no jogo, mas mantiveram o Leste contra o Oeste, digamos assim, na seleção. Tu vai acabar no jogo, acaba na seleção. Diz, depois vão escolher 10 titulares. Escolhem 10 titulares. Depois vão escolher os 24 jogadores, depois votam nos 20, mas sem nada a ver de conferência. Começa por aí. Meu segundo grande problema...
Peraí, só antes de você entrar no segundo grande problema, a gente já vê justamente aqui pela nossa lista, né? Eu cheguei aqui com, sei lá, uns 16 nomes do Leste e uns 20, do 21 do Oeste. Dava para muita gente do Oeste entrar e alguns caras desses do Leste não entrarem, mas por total mérito, né? Pô, a gente tá deixando o Aldridge fora, tá deixando o Towns de fora, tá deixando até o Doncic, que tá fazendo uma excelente temporada aí, que os fãs gostariam de ver. Eu, particularmente, gostaria de ver o Doncic jogando no jogo das estrelas.
Capaz de entrar nos votos, né? Eu não duvido ele entrar nos votos como titular.
Pois é, capaz não dele duvido. Entrar. Enfim, né, seria se eles fizessem isso mesmo, vocês simplesmente escolhem aí quatro armadores independente de conferência e seis alas, ala pivô e tal, independente de conferência, ia ser muito mais justo, né, do que fazer essa, manter essa divisão e depois fazer essa panelinha.
A disparidade realmente tá grande, né, Adriano? Você vai ter que ignorar a disparidade no jogo em si, que é o que faz essa time dos amigos do LeBron contra os amigos do Curry. Ele elimina também, então, desde o começo. Não tem por que fazer só, eliminar só numa parte do negócio.
Correto.
Minha segunda coisa é a... Minha segunda razão é aquela velha mania que a NBA tá empurrando cada vez mais e, pelo jeito, vai fazer de tudo para implementar, que é o de 1 até o 16 playoffs. Isso é mais uma... Para mim, é mais um passo na NBA justificar, eventualmente, acabar de vez com conferência nos playoffs. E daí tu entra toda a coisa de viagem nos playoffs, tipo, Chicago jogando contra Los Angeles, Nova York jogando contra Los Angeles, Orlando jogando contra Portland, digamos, hipoteticamente, e jogos durante a temporada, né, tu vai mudar, vai diminuir o número de jogos na temporada, o time, todos os times jogarem o mesmo número de vezes contra cada time, ou vai ter o time do Leste, que hoje em dia sim é mais fraco, seguir jogando 4 ou 3 vezes contra o Leste, 2 contra o Oeste, e o Oeste tendo mais jogos contra times mais fortes. Para mim, isso é um outro passo para a justificativa disso, que a NBA nunca foi da NBA mudar de uma hora para outra tudo. A NBA, principalmente o Silver, sempre tenta ir aos pouquinhos. E para mim, essa é outra razão que eu não gosto.
Certo. Entendo o seu ponto. E acho que essa discussão do fim das conferências, você já deu uma boa introdução de por que você é contra, mas a gente pode entrar melhor num próximo episódio. Mas está explicado, então, Rubens, por que você é contra esse formato.
Eu não achava que tem uma terceira ainda, gente.
Ah, eu achava que era só duas. Eu tinha entendido que era
não,
só
tem
duas.
Mais uma que é mais, essa é mais. Essa eu acho que é um motivo menor. Mas assim, os caras já são tão amigos da NBA, já são tão. A galera hoje em dia já tem pouca essa rivalidade por crescer jogando junto no WAU. E já estão fazendo tanto essa panelinha que tá dando mais uma chance dos caras fazerem essa panela. A gente sabe que o Big Three de Miami começou na seleção americana dois anos antes. Então tá dando mais uma chance dos caras treinarem, passarem dias juntos no mesmo time, treinando junto e conversarem. E eu não sou um cara que normalmente quer tirar poder dos jogadores. Mas nesse caso eu acho, cara, vamos tentar espalhar um pouco o talento em vez de se concentrar em 2, 3 times.
Mas eu não sei o quanto Isso daí tal fomenta, vai é fomentar menor. Isso, Rubens, também.
É bem menor, mas é só mais uma chance, queridos, cara.
Eu já acho mais paranoia tua aí nesse caso.
Claro. Ranzinzice, que é uma palavra paranoia comigo mesmo. Eu já vou adiantando que logo as propagandas na camisa da NBA vai aumentar.
Ah, isso daí é fato, né? Isso daí já tá claro, pô, já tá aquele Motorola gigantesco na camisa do Indiana, cara. Já tá aquele Motorola enorme na camisa do Indiana, não tem nada a ver. É, todos os times agora têm patrocínio, né, praticamente. Eu acho que não tem mais nenhum sem patrocínio, tem?
O Thunder não fechou ainda.
Só o Thunder. É impressionante. Bom, Rubens, a gente acabou falando bastante aqui e a gente até ia entrar numa discussão de MVP, mas vamos deixar para o próximo episódio. Vamos deixar para o próximo podcast. Foi uma ótima ocasião para voltarmos aqui, uma ótima discussão para o nosso retorno. E esperamos que você, nosso ouvinte, tenha curtido mais esse episódio do Hit the Glass. Participem dos nossos programas com o veneno do ouvinte. Só mandar pra gente pelo Twitter o seu veneno aí, quem que você quer falar de algum jogador, de algum time, de repente quiser mandar um veneno sobre as nossas seleções aí do All-Star Game, explicar por que que alguém que a gente selecionou não tem que estar no All-Star Game, ou se alguém que a gente não selecionou deveria estar no All-Star Game. É, mande nos nossos Twitters, o Twitter @hittheglass, ou o meu Twitter @AdrianoReporter. A gente vai estar esperando aí o seu veneno. E espero que vocês tenham gostado e divulguem bastante o nosso episódio, que está aí disponível no Anchor.fm, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, Spotify, Castbox e vários outros agregadores digitais. Não é isso, Rubem?
Verdade. Está mais disponível que Chuchu na Serra.
Tá mais disponível que o quê?
Chuchu na Serra.
Olha, não, rapaz, essa é velha. Não, essa é velha, porque essa é muito velha. Eu não ouço essa há muito tempo.
Não é do meu tempo.
É do meu tempo, por isso que é velha. Eu disse que eu não ouço há muito tempo. É isso que eu quis dizer. É isso, Rubens. Bom demais estar contigo mais uma vez. Um abraço pra ti, meu irmão.
Outro abração, Adriano. Sempre um prazer imenso trocar uma ideia contigo.
Valeu, galera. Até a próxima.